Agora sim, já conectamos novamente a doutora Tanise, endocrinologista, para conversar com a gente, aproveitar o máximo tempo com a doutora Tanise, não é? Porque a gente sabe da sua agenda de compromissos, mas o diabetes é um assunto muito importante que preocupa muito, por isso a gente utiliza o rádio através aqui do nosso programa para orientar as pessoas. Doutora Tanise, bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, doutora Tanise. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você, eu te agradeço.
Tá bom. Sábado foi o Dia Mundial do Diabetes, não é? Vamos começar com perguntas práticas e as pessoas também estão participando com a gente, não é? Em tempos de pandemia, doutora Tanise, como qualquer outro tipo de patologia, de doença, qual a importância de manter o tratamento, o diabético manter o seu tratamento?
Sim, é bem importante. O diabetes ele é um fator de risco para maior gravidade em caso a pessoa pegue Covid-19, né? Caso seja infectada. Assim como acontece com a obesidade e com a hipertensão. Então é bem importante tratar, e o que a gente tem visto com os pacientes é que com esse medo de pegar a infecção, muitos acabam deixando de tratar suas doenças crônicas ou deixando de acompanhar. E aí, o que, que acontece com o diabetes descompensado? Aumenta o risco de eles internarem por complicação do diabetes e de até adquirirem a infecção na própria internação. Então, ainda continua sendo orientado o distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, mas continuar acompanhando, né? Pode-se sair de casa com todos os cuidados para suas consultas médicas, para os seus exames, é importante manter tudo isso.
Doutora Tanise, tivemos perguntas na sua última participação, mas nós estávamos falando da questão do SAMU, enfim, da situação dos médicos nessa época de pandemia, e perguntas sobre o pé diabético, que é um dos temas também do mutirão que todo ano é realizado, inclusive agora no mês de novembro, de forma diferente esse ano, não é? O que cuidados as pessoas devem ter com membros inferiores, os diabéticos?
Sim. É bem importante. Até essa semana um colega de trabalho veio me abordar e disse assim, meu avô faleceu por causa de complicação no pé e ele era diabético, eu não sabia que a complicação dele podia ser por causa do diabetes. E pode sim, o diabetes é um fator de risco bem importante de amputação, é a principal causa de amputação não traumática, não relacionada a acidente ou a trauma. Então, quais são os fatores de risco? Paciente que fuma aumenta o risco de ter amputação. Paciente que tem o diabetes mal controlado, paciente que tem muito tempo de diabetes. E o paciente que não olha, não examina seus pés, ou tem um baixo nível intelectual, também acabam sendo fatores de risco. E como prevenir? Primeiro, controlar bem o diabetes e passar pelas suas consultas, né, com médico, com enfermagem. A enfermagem tem um papel bem importante, principalmente no serviço público, com toda essa questão de orientação com relação ao pé diabético. E em casa, observar, olhar para os seus pés na hora que for tomar banho, secar bem no meio dos dedos, prestar atenção. Às vezes a pessoa já começa a ter uma perda da sensibilidade, então olhar se tem alguma lesão, quando for calçar o sapato, olhar se tem alguma coisa ali dentro que possa machucar. Isso às vezes acontece, caiu alguma coisa, caiu um botão dentro do sapato, a pessoa veste o sapato, calça o sapato e nem percebe e fica com aquilo machucando e lesando o pé. Isso acontece com quem tem diabetes, pode lesar o pé sem perceber e quando vai ver a ferida já está feia. Então, prestar bem atenção nos seus pés, examinar, ter cuidado com eles, passar creme nos pés é interessante também. Só não deve passar no meio dos dedos, porque daí aumenta o risco de fazer micose. Mas homens e mulheres é interessante passar o creme nos pés, porque a pele do diabético também vai ficando mais seca.
Além dessa situação dos membros inferiores, até problema de circulação, não é? Quais outros problemas que atingem o organismo dos diabéticos?
Sim, boa pergunta. Então, o diabetes, ele é caracterizado pelo açúcar alto no sangue, a glicose alta no sangue. E isso vai lesando os órgãos. Tudo onde o sangue vai com esse açúcar muito alto, ele vai dando lesão. Então, onde que isso acontece? Principalmente em olhos, rins e nas extremidades, nos pés. São as complicações microvasculares que a gente fala. Então, nos olhos, principalmente a retinopatia, alteração na retina, no fundo de olho. Nos rins, começa a comprometer a função, pode levar a hemodiálise. e nos nervos periféricos pode levar a sensibilização ou mais aumentada ou diminuída, pode ter dores. E nos pés, em especial, quando tem alteração nos nervos e na questão vascular, pode levar à amputação. E tem também as complicações macrovasculares, que são o infarto e AVC, que são as grandes causas de mortalidade pelo diabetes. Muitas vezes os pacientes pensam, ah, ele morreu do coração, não foi do diabetes. Mas a lesão no coração vem muitas vezes por causa do diabetes.
Doutora Tanise, o diabetes é hereditário? Se o pai ou a mãe, alguém da família tem diabetes, a pessoa tem grande possibilidade também ter diabetes?
Sim, existe o fator genético, sim, principalmente para o diabetes tipo 2. Então, quando tem parentes, principalmente parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, com diabetes, tem que estar atento, é um fator de risco. Não é uma sentença de que se os familiares têm, eu vou ser obrigado a ter, não é uma sentença, mas é um fator de risco, junto a outros fatores. O diabetes, a gente fala que é multifatorial, o diabetes tipo 2 principalmente, que é o principal tipo de diabetes. É multifatorial, tem a ver com a genética e também com o estilo de vida, com obesidade, principalmente com acúmulo de gordura no abdômen, a falta de atividade física, idade mais avançada, e existem outros fatores de risco também, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que tiveram filho que nasceu com mais de 4 quilos, mulheres que tenham síndrome de ovário policístico, são fatores de risco também para o diabetes.
Doutora Tanise Balvede Damas, endocrinologista, está ao vivo com a gente. A senhora citou aí diabetes 1, qual a diferença, não é? Diabetes 1 e diabetes 2?
Diabetes tipo 2 é esse que a gente acabou falando mais, abordando mais. As complicações são as mesmas para ambos os tipos, o diagnóstico é diferente. O diabetes tipo 1 é mais comum em crianças, mas pode acontecer em qualquer idade, e ele é uma falência completa do pâncreas, o pâncreas para de funcionar. Em alguns casos, produz uma quantidade mínima de insulina, mas o tratamento do diabetes tipo 1 já é com insulina desde o início, tem que ser com insulina. O diabetes tipo 1 é uma coisa mais súbita, ele de repente aparece. Né? De uma hora para outra, a pessoa começa a ter muita sede, muita fome, urinar muito, emagrece, e aí se instala o diabetes tipo 1 e precisa usar a insulina desde o início. A causa dele, muitas vezes, é autoimune, o corpo reagindo, produzindo anticorpos contra o próprio corpo, às vezes desencadeado por algumas infecções. Hoje tem sido até uma possível associação com a Covid-19. E algumas vezes é idiopático, não se sabe de onde aparece e de repente aparece. Não tinha ninguém na família e aparece um diabetes tipo 1 em alguém. Então esse é o tipo 1. Já o tipo 2, esse que a gente falou, abordou mais, que é mais comum, 90% dos casos são tipo 2. Ele está associado com, geralmente acima dos 40 anos, mas hoje em dia até tem aparecido em pessoas mais jovens. Tem a questão genética e tem toda a questão de estilo de vida. Ele começa com resistência à insulina. O que é isso? O pâncreas ainda está funcionando, mas a insulina não está agindo por causa do excesso de gordura, por causa da resistência insulínica. Muitas vezes dá para começar a tratar com remédios, em comprimidos ou até injetáveis, e a insulina acaba ficando para uma posteriormente. Nem sempre acaba sendo necessário a insulina. Existe um terceiro tipo também comum de diabetes, que é o diabetes gestacional, que é o diabetes que aparece na gravidez. A mulher não tinha diabetes antes e aparece a alteração na gravidez. Tende a normalizar após o parto, mas é um fator de risco para mais para frente evoluir com diabetes tipo 2. Existem outros tipos também, mas são mais raros. A gente acaba, assim, não é a maioria. A gente acaba não abordando, mas existe diabetes pós-cirurgia de pâncreas, diabetes pós-pancreatite. Então, existem outros tipos também.
Diabetes tem cura, doutora Tanise?
Ah, boa pergunta. Muitas vezes a gente atende paciente dizendo que viu na internet um chá que cura, um remédio que cura o diabetes e que estão vendendo, mandando pelo correio. Então, muito cuidado com fake news. Ainda não existe um tratamento ou uma cirurgia que leve à cura do diabetes. O que a gente pode dizer é que existe a cirurgia bariátrica para pessoas que tenham indicação, que tenham obesidade junto e que tenham diabetes tipo 2, ela muitas vezes leva à remissão do diabetes. O que, que é isso? É como se fosse uma cura, mas ela pode ser temporária. Então, por isso que a gente não fala em cura. Então, a maioria dos pacientes diabéticos tipo 2 que façam a cirurgia bariátrica, a gente vê eles deixarem de usar insulina, deixarem de usar medicamentos e ficarem bem por muito tempo. Mas sempre podem voltar a ter. Então, por isso que a gente não fala em cura. Agora, medicamentos, ervas milagrosas, não tem. Para curar o diabetes, não. Tem tratamento mesmo.
Doutora Tanise, a senhora tem criança em casa?
Eu tenho.
Tem. E qual é a preocupação, não é? Que a gente ouve muita coisa na televisão, enfim, na internet, não é? É com a questão alimentar das crianças, até adolescentes, não é? Muitos acima do peso. É, isso tem a ver também com uma prevenção para evitar o diabetes?
Ah, sim, com certeza. As crianças, não é esperado que as crianças tenham obesidade, porque as crianças são ativas, né? As crianças brincam. É para brincarem, pelo menos, né? Brincarem na rua, não ficarem só em eletrônico. E elas estão em fase de crescimento. Então, não se espera ter crianças com obesidade. Quando a gente começa a ver obesidade em criança, é porque já tem alguma falha ali. Está comendo mais e gastando menos. Então, o que, que precisa? A gente precisa ter uma alimentação balanceada, estimular o consumo de frutas e verduras, de água, procurar criar o hábito de matar a sede com água, e as crianças começam a pedir água mesmo para matar a sede, né? Não com sucos ou com refrigerantes. E assim, é importante os pais também terem essa alimentação saudável. Não adianta o pai e a mãe estar lá tomando refrigerante e comendo fritura e querer que a criança coma fruta. Então as crianças se espelham no que os pais estão comendo. As crianças olham os pais comendo. Às vezes acontece, eu estou lá comendo uma salada, uma fruta, e as minhas filhas vêm assim, ah, mãe, deixa eu experimentar. Elas têm curiosidade, porque elas te olham comendo e sentindo prazer com essa comida, né? Então tem que entrar no estilo de vida da família. É importante procurar ter refeições na mesa, a família, em conjunto, não, que não sejam na frente da TV. Procurar ter o hábito de desligar o celular, não usar o celular durante a refeição. E procurar ter atividades de lazer que sejam ao ar livre, dentro do possível, agora no período da pandemia, mas evitar, restringir o uso de eletrônicos, né? Então, tudo isso é importante para as crianças. E, na dúvida, procurar seu pediatra. Inicialmente, não precisa ser o endócrino pediatra, pode ser com o pediatra geral que acompanha, para fazer o controle de como está o peso e a altura, eles colocam no gráfico, para já ficar atento que a criança começa a ficar acima do peso. Isso tudo falando para a prevenção do diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1 não tem uma forma de prevenção. Ele, de repente, aparece e aí quando tiver queixa de muita sede, muita fome, muita urina e perdendo peso, precisa procurar atendimento médico.
O controle das atividades tem que ter. Aliás, tudo tem que ter um limite, não é? Na nossa vida, tudo tem que ter um limite. E os eletrônicos hoje têm que ter também esse controle, né? Para a gente encaminhar a entrevista, doutora Tanise, a grande preocupação é com não é a falta de informação. Informação, ela existe, não é? Mas a falta de conscientização. Porque a cada ano parece que aumenta o número de diabéticos, não só no mundo, mas no nosso caso aqui no Brasil, é por aí?
Sim. Então, a informação existe, mas existe muita desinformação também, que a gente falou ali das fake news, né? Então, procurar verificar em sites confiáveis, em sites da Sociedade Brasileira de Diabetes, sites do Ministério da Saúde, vão ser sites confiáveis para se atualizar sobre a saúde, né? Cuidado com promessas milagrosas de vendas de cápsulas que vão emagrecer, que vão tratar, curar o diabetes. Tudo que é muito milagroso, assim, fica atento. E com relação, você falou ali da informação e o outro item que você falou da prevalência aumentando. Sim, está aumentando o número de casos de diabetes. Por quê? Porque com o passar da idade, o pâncreas vai envelhecendo, assim como os outros órgãos do corpo. Então, com o passar da idade, aumenta o risco de diabetes. A população está vivendo mais. Então, dá mais tempo de surgir um diabetes no fim da vida. A outra questão estão sendo feitos mais diagnósticos e a outra questão é o estilo de vida atual, né? Hoje em dia existe mais obesidade. A obesidade é um fator de risco para o diabetes, então acaba tendo mais diabetes. Mas esse estilo de vida de sedentarismo, alimentação muito rápida e prática, cuidado com alimentos muito prontos, muito pré-prontos. Ah, é só colocar água quente que está pronto. Já vem cheio de gordura, né? Às vezes vem nessas massas pré-fritas, esse macarrão de instantâneo, já é uma massa pré-frita. Então, evitar tudo isso, procurar mais comidas que deem mais trabalho para fazer, mas que sejam mais naturais, né?
Uma recomendação, doutora Tanise, a gente sabe da dificuldade que as pessoas passaram e estão passando ainda na época da pandemia e principalmente no período que o isolamento foi mais intenso, não é? A questão da atividade física, não é? Tem que ter uma criatividade, como é que as pessoas podem buscar informação sobre não ficar parada totalmente aí em casa?
Sim, então é importante manter as atividades físicas dentro do possível, né? Dentro do possível com o distanciamento. Então, é assim, pacientes que sejam de muito risco, eu prefiro orientar que continuem fazendo as atividades em casa, com alguma orientação online. Que sejam orientações online de profissionais de educação física, fisioterapeutas, que saibam o que estão fazendo para poder orientar. Mas é possível fazer atividade em casa, tendo uma cadeira, um cabo de vassoura, 2 quilos de arroz, dá para fazer várias atividades físicas. Falar em liberar para ir em academia e tudo, eu acho um pouco complicado, porque a gente ainda está num momento de pandemia e a gente sabe que os diabéticos são grupos de risco. Então, mas se for tudo dentro do distanciamento, é possível também. Caminhada na rua também é possível, lembrando de usar máscara. Tem paciente que não gosta muito de caminhar usando máscara. Então a gente sabe que durante o período de pandemia a gente está limitado, mas procurar se exercitar dentro do possível. E lembrar também de não descontar as frustrações na comida. A gente tem visto muito paciente ganhando peso durante a pandemia. Fica mais em casa, comida com mais fácil acesso. Então tem que cuidar muito com isso também.
Com certeza. Doutora Tanise Balvede Damas, endocrinologista, presidente do SIMESC, Regional Joinville, Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigado pelo seu espaço disponibilizado aos nossos ouvintes. A gente precisa voltar mais frequentemente a esse tema. Estamos aqui à disposição. Um ótimo trabalho e muito obrigado.
Obrigada. Deixa eu só falar sobre a ação do diabetes de Joinville, rapidinho.
Claro.
A gente tem feito um mutirão de diabetes todos os anos, esse é o 4º ano consecutivo. A gente já fazia atividades há vários anos, mas agora juntou tudo, endócrino, oftalmo e vários profissionais envolvidos. Esse ano, ao invés de mutirão, o nome vai ser Ação pelo Diabetes, porque mutirão a gente lembra de aglomeração, e esse ano a gente não pode, por causa da pandemia. Mas estão sendo feitas várias ações, com atividades online, com atividades de realização de fundo de olho em pacientes, e está sendo usada a telemedicina para isso. Existe um aparelho para fundo de olho que ele manda, o profissional aprende a aplicar, e ele manda a imagem para o oftalmologista, que vai da clínica dele avaliar esse fundo de olho de ver se tem alteração ou não. Então, isso está sendo feito esse mês em pacientes do SUS. Foi conseguido esse patrocínio para esse aparelho. E os pacientes que tiverem as alterações vão ser agendados para conseguir o tratamento da sua lesão na retina. Então, essas são as ações que têm sido feitas esse ano no mutirão pelo diabetes. A gente não está chamando os pacientes para ir determinado dia para determinada atividade por causa do risco de aglomeração. Mas estão sendo feitas atividades principalmente com pacientes do SUS, para que todo paciente diabético tenha feito a sua análise de fundo de olho.
Excelente, excelente iniciativa para atingir o maior número de pessoas com conscientização e o cuidado à saúde. Doutora Tanise, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
Obrigada.
Tchau. Doutora Tanise Balvede Damas, endocrinologista, nossa parceira aqui no nosso Clube do Ouvinte.